Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
Olá, eu sou o Pedro Vieira e estou no Impertinente para provocar a Raquel em assuntos relacionados com política.
E eu sou a Raquel Vaz Pinto e estou aqui para desafiar o Pedro a ver a política com outros olhos.
Aqui estamos nós para mais um episódio do Impertinente Hashtag Política, não é um impertinente qualquer. Olá, Raquel.
Olá, mais Pedro.
Hoje, com um tema muito especial que debatemos com grande galhardia antes de irmos para aqui e pelo qual temos bastante estima, vamos falar sobre mulheres na política.
É verdade, Pedro, temos que ser justos e começar com Angela Merkel. Aliás, foi a pensarmos, a conversarmos, a debatermos, em reflexão profunda, porque vocês não julguem que este podcast é assim uma coisa espontânea, porque tudo isto é fruto de semanas e semanas de trabalhinho. E enquanto pensávamos no legado de Angela Merkel, que marca uma era na política alemã, na política europeia, na política mundial, de certa forma, e este foi o ponto de partida para começarmos a fazer aqui uma reflexão mais profunda sobre o que é isso das mulheres na ou da política.
Ou ambos, não é? Ou na, da, ou à margem, ou tentaram aproximar-se e acabaram por ser afastadas, etc. Angela Merkel, curiosamente, se calhar ainda vamos falar dela mais à frente, mas que acabou por, de alguma maneira, diria eu, tirar o tapete às expectativas que estavam a ser construídas em torno dela. Havia uma narrativa daquela questão da austeridade, que em Portugal foi muito sentida, aliás, e que inclusive foi recebida com alguma hostilidade quando cá veio.
Achaste?
E depois...
Achaste que foi alguma hostilidade?
Acho que houve alguma hostilidade.
Escapou.
E depois com a questão da Síria. Parece que houve um volte face em relação ao legado que ela vai deixar para a história da Europa e não só.
Claro, é um momento importante e é um momento para o qual muitos europeus não estavam preparados. Que era Angela Merkel mostrar uma faceta humana genuinamente democrata cristã e para a qual eu penso que também contribuiu muito, não só a sua formação enquanto aluna, enquanto filha. Ela é filha de um pastor protestante. Ela nasce ali, nasce em Hamburgo, perto de Hamburgo, penso eu, e depois, muito cedo, a família vai para a antiga Alemanha de Leste. E esse seu caminho, esse seu percurso, ela depois estuda em Leipzig, depois Berlim e tudo mais, é doutorada.
Uhum. Na área das ciências, curiosamente.
Na área das ciências, mas esta sensação do que é ser refugiado, do que é ser deixado para trás, do que é ter uma vida diferente em todos os aspectos, é um lado... humano, interessante e importante para também nós compreendermos esta figura que, eu diria, talvez de forma justa ou injusta, por ser alemã, sobretudo aqui nesta parte da Europa mais a sul ou mais ocidental, não tem às vezes, nós não seguimos, que é para mim sempre um mistério, como é que nós não seguimos, não acompanhamos a política alemã.
Uhum.
Porque a Alemanha, quer se queira, quer não, há uns que gostam mais e outros que gostam menos, a Alemanha é o país fundamental e mais agora com a saída do Reino Unido da própria União Europeia. Portanto, uhum. Essa formação humana, intelectual, a vida dela, no fundo, acaba por ser aqui uma peça importante para nos ajudar a perceber este seu momento, que é um momento de uma lição de humanidade. Que é todas estas pessoas em fuga de circunstâncias que nós nem conseguimos imaginar, à procura de um abrigo, à procura de um refúgio, e Angela Merkel foi uma verdadeira europeia no sentido mais humanista da expressão.
Essa situação catastrófica vai ser abordada mais à frente, embora tu não saibas. Eu estou a reservar uma pequena surpresa para a parte final deste episódio. Mas então deixamos o futuro em aberto. Não sabemos o que é que vem depois de Angela Merkel e que mulheres virão depois de Angela Merkel. Portanto, vamos para trás. E vamos ao nosso querido período da Antiguidade Clássica, de onde tudo emana, no fundo, e onde há mulheres que vale a pena recordar.
É verdade. Olha, eu gostava de começar com uma historiadora que eu adoro, Mary Beard. Ela é uma historiadora da Roma Antiga, é uma das grandes referências. Ela, ouçam, é uma comunicadora nata e, aliás, faço já aqui, já que vamos falar de mulheres e mulheres com força e com determinação, cada uma à sua maneira, Mary Beard, para quem tenha quaisquer ilusões sobre a sua capacidade retórica, entusiasmo e força de argumentos, vá ver um debate que ela fez com Boris Johnson, em 2015, daquela Intelligence Squared, que é aqueles debates que se fazem, que no fundo era um confronto, isto foi ao vivo e a cores, um confronto entre a Grécia Antiga e a Roma Antiga. E nós, sinceramente, pensamos no início, bem, o Boris Johnson vai limpar isto. E ela dá-lhe uma tareia, é maravilhoso ver aquilo. Bom,
portanto, voltando, fica a sugestão.
Fica a sugestão. Está disponibilíssima em todo o lado, é muito interessante porque ela de facto é fabulosa. Ela escreveu um livro que se chama Women and Power. É um livro pequeno que olha para as questões das mulheres e tenta perceber a sua ausência ou a sua falta de representação, e ela aí remonta a estes tempos que nós tanto gostamos, constatando que, de facto, dizer isto, nesta página das mulheres, Grécia e em particular Atenas e Roma, enfim, não são os melhores exemplos. Ainda assim, de todas as fontes que nós podemos pensar, e nem sequer indo, e nem sequer passando pela conversa da Helena de Troia, vamos aqui ao Heródoto, que é ele que nos traz com as suas histórias, e no seu livro 8 ele fala-nos de uma figura extraordinária, chama-se Artemísia. Já agora...
Não a deusa, mas uma figura de carne e osso.
De carne e osso. Já agora, vamos inaugurar aqui uma tradição nova, porque as tradições têm todas
que
começar
justa,
por algum lado.
É muito justa,
não é?
Esta nova tradição.
Que é filmes a não ver. Ora bem, eu sei que vou tarde, para variar, é sempre assim a minha vida, mas vou tarde, mas quem ainda não viu 300 The Rise of an Empire, por amor de Deus, não veja. É historicamente... como dizer, nem sei. Olhem, não há palavras para descrever e nós temos que manter algum nível de decoro neste nosso podcast. E Artemísia aparece representada de uma maneira inqualificável. Apesar de ser uma giraça, mas inqualificável. Artemísia é uma almirante, ela está à frente de uma esquadra, ela vem da Halicarnassos, que hoje em dia é Bodrum, na Turquia. Aliás, ela vem do mesmo sítio que o próprio Heródoto, talvez seja também daí algum entusiasmo com esta figura. Estamos a falar da Batalha de Salamina, a batalha que tudo decidiu, em que o meu querido grande Temístocles salvou aquilo que depois vai ser mais à frente. A civilização ocidental, assim, um bocadinho leve, em 480. E, no meio de tudo isto...
Já tinhas o teu Tussi, né? O teu Tucídides.
Não, vamos lá, estabelecer aqui
Temis.
Prioridades.
Há uma gradação.
O Tussi é o autor que eu... Temístocles é a figura... que se eu pudesse voltar atrás no tempo, conhecer, era Temístocles. Vê bem o nível disto.
Isso é uma coisa
é muito sério.
De peso,
é
muito, sim.
Portanto, mas sim, são os dois T's, é o Temístocles e o Tucídides. E Temístocles, Batalha de Salamina, os persas do outro lado, Xerxes em grande a ver aquilo tudo, e eles caem no engodo que o Temístocles lança de decidir tudo numa batalha naval. Para irmos mais depressa ao nosso ponto, Artemísia é a única... que é contra esta opção. Ela diz claramente, no conselho, imagine-se os homens todos, e ela diz que acha que aquilo é uma má ideia porque os atenienses e outros são muito melhores no mar e isto vai-nos correr mal. E vai mesmo correr mal e corre pessimamente. Corre de tal maneira mal que às tantas, Xerxes, sentado no seu trono ali em cima, a ver aquilo tudo a acontecer lá embaixo e a ver a vida andar para trás, no fundo... Às tantas...
No caso, ver a vida andar para a Pérsia.
Exatamente. Regressando.
Regressando.
Bonito. É. Não, este momento... Oh,
e não estava
este
combinado.
Este meu camarada é espetáculo. E ele às tantas está a ver aquilo tudo e diz uma coisa assim. Vê os seus homens a perderem a batalha e vê uma coisa que ele não percebe. Ele, no fundo, Artemisia tem aqui um conjunto de estratagemas, mas fica muito bem na fotografia, que é o que nos interessa. E ele diz assim às tantas, com um ar de lamento profundo. Os meus homens, estou a imaginar, os meus homens tornaram-se mulheres a lutar, é claro. E as minhas mulheres, homens? Portanto, isto diz-nos tudo sobre o modo como se entendia as mulheres, os homens, isto tudo. Mas, de facto, não há muitas Artemísias ou muitas mulheres ao longo deste percurso, pelo menos com um impacto sistémico, como nós tanto temos falado aqui, e eu penso que temos que ir um pouco mais para a frente na história para irmos ao encontro deste nosso tema.
Vamos avançar aqui alguns séculos e há uma figura pela qual tens bastante simpatia e que falámos na preparação deste episódio, que é Isabel I de Inglaterra, por todas as consequências políticas, sociais, até de forma indireta com a história de Portugal, já que defrontou Filipe II de Espanha, aca Filipe I de Portugal, ou se não
neste momento uma farpa espetada nas minhas costas.
Mas, de facto, é uma figura muito mais tardia, mas incontornável na história da Europa e na história do mundo em geral.
Olha, eu sou, de facto, uma fã empedernida, andei a treinar esta palavra, empedernida, de Isabel I. Desde logo, porque ela, se nós pensarmos o que tu estás a dizer, Filipe II, eu não vou dizer o resto.
Não diz o resto, tens a objeção de consciência.
1580 custou-me, o que é que queres, Pedro? 1580 ainda me custa muito.
Mas pronto. Ele até era parente do Dom Manuel I, não é?
Temos pena.
Ok.
Pronto. Isto... Não há nada como a nossa independência, não
eu
há nada
aqui,
como...
Eu aqui, republicano convicto, a falar de linhas de sangue, atenção. A tentar
não,
fazer
não, eu acho que este podcast vai terminar, quiçá, comigo a jogar à esquerda e tu a jogares à direita.
Pode
nunca
ser,
se sabe.
Quem sabe,
nunca
quem
se
quem
sabe, há milagres. a Rainha Isabel I, olha, desde logo porque ela enfrenta, de facto, Filipe II era o monarca, o rei, era a figura mais... Carlos V... deixou-lhe tudo. Ele também, depois, enfim, bancarrotas atrás de bancarrotas, erros estratégicos colossais, e ainda bem, porque senão isto tinha, estávamos todos hablando ou qualquer coisa que não era propriamente o nosso português.
Ia comer muitos fritos, sobretudo.
Ah, pois,
íamos comer muitos fritos, muito calamar.
Não, e pedia, e íamos no fundo olhar para aqui e pensar, bem, onde é que está esta diversidade europeia, que é aquilo que verdadeiramente a mim me encanta do ponto de vista cultural nesta nossa Europa. Isabel defronta Filipe II, é a história da invencível armada, que como todos estes nomes bonitos é no fundo tentar o destino, invencível armada está a pedi-las. É?
Só podia.
Está a pedi-las, no fundo. E com uma conjugação de esforços da Marinha Britânica, ou neste caso ainda inglesa, melhor dizendo, e daquela coisa a que todos nós, que já lá passámos, sabemos que é verdade, o mau tempo, acabou por deitar por terra as ambições hegemónicas de Filipe II. É também uma luta religiosa entre os católicos representados por Filipe II e a aposta numa tal de Maria Stuart, outra mulher aqui importante.
Uma rival, no fundo. Né?
Uma rival em todos os aspectos. E Isabel não só navegou nestas águas difíceis, os espanhóis chamavam-na, isso é o título de um livro muito bom, muito interessante e muito objetivo sobre ela, da Susan Ronalds, que se chama A Rainha Pirata. Que é isto, ou seja, esta Inglaterra, que depois vai dar tantos frutos, começa com uns piratas, nós diríamos uns piratões, não é? Sir Francis Drake e tantos outros, nós do outro lado achámos aquilo tudo, enfim, pouco sério, mas o que é facto é que ela pôs em marcha uma Inglaterra marítima, uma Inglaterra com uma marinha, uma Inglaterra que aposta no comércio e que no fundo já tem todas estas características que depois vão fazer desta ilha aquilo que depois vai ser no século XIX, não é? E por outro lado, nunca casou. isso em si mesmo é um statement. É um statement, é uma declaração, vá lá, que eu acho que é interessante numa época em que, se pensares bem, muito dificilmente encontras rainhas que tiveram reinados longos, uhum, que não tenham casado.
É completamente contra a natura, aliás, até os seus antecedentes seriam, a falar da indicariam o contrário.
Do século XVI. Uhum. Portanto, eu gosto muito da minha Isabel.
É um vinco
minha
político.
Isabelinha é excelente.
Sou grande apreciador também, na versão Kate Blanchett, viva o cinema, viva a Rainha Isabel I.
Imagino que sim, sim, sem dúvida, Kate Blanchett é uma excelente, excelente atriz, é isso que estás a falar.
É isso que encarna,
não é?
Encarna muito bem o papel. Vamos dar aqui mais um salto, avançar mais um bocadinho, embora haja outras figuras mais ou menos contemporâneas, como Catarina a Grande, na Rússia, que era germânica, segundo aprendi contigo quando preparávamos este programa. Há várias figuras de referência. Mas propunha darmos um salto até finais do século XVIII para falarmos de uma autora chamada Mary Wollstonecraft e que, na altura, publicou um livro que se tornou uma referência e que continua a ser republicado.
É, ela escreve um livro que se chama Vindication of the Rights of Woman, em 1792, no qual, entre várias coisas, ela advoga de forma apaixonada, sentida, o acesso à educação, no sentido de educação e instrução, o acesso ao conhecimento para as mulheres, em igualdade de circunstâncias com os homens. Uhum.
Já agora o livro tem uma edição muito recente em Portugal, na editora Antígona, com o título Uma Vindicação dos Direitos da Mulher.
Muito bem. E ela é extraordinária, ela escreve, portanto, a vida dela é muito interessante, e este tema é um tema que depois outra figura, aqui vamos passar para o lado masculino, nós já falámos sobre ele, John Stuart Mill, uhum, em 1869, lança o seu On the Subjection of Women, em que, entre outras coisas, lá está, se discute de forma séria, não só a questão do voto das mulheres, mas também coisas tão prementes como a igualdade dos direitos no casamento. Coisa que, aliás, outras figuras, nós quando preparávamos este podcast, vocês não estão bem a imaginar a quantidade de cortes dolorosos que nós
tivemos que
fazer,
deixar de fora.
No sentido de pessoas que nós queríamos imenso falar e que não dá. Uma delas é Jane Austen, que através dos seus livros, através das suas histórias, expõe esta vulnerabilidade a que as mulheres estavam sujeitas, ou seja, a ideia era fazer um bom casamento e depois ter sorte com o marido, porque se o marido, enfim, fosse um crápula, assim de maneira suave, os direitos são zero, não é? Esta preocupação. Ou outras figuras como a pintora extraordinária Artemisia Gentileschi, enfim, bastante no final do século XVI e aquela primeira metade do século XVII, cuja pintura te entra pelos olhos adentro. Uma coisa impressionante.
Uhum. Curiosamente, a ser recuperada agora com algum fogo, coisa que não tinha tido durante muito tempo.
E que justiça é, e que justiça se faz a uma pintora cujos quadros são assombrosos, uhum, assombrosos, assombrosos.
E que acaba por ter, inclusive, um vinco político e social, por ter sido sujeita a um abuso por parte de um homem, um amigo do pai, que também era pintor, que deu origem a um processo em tribunal sobre se teria sido abusado ou não, e processo, inclusive, é que tem sido recriado mesmo na ficção e no teatro contemporâneo. No século XXI, ela deixou essas pontes, se calhar sem sonhar com isso.
Ah, sem dúvida. Essas pontes, tal como muitas destas mulheres e destes homens que viveram estes temas, que foram pioneiros, que foram precursores, Artemisia Gentileschi, através da sua pintura, eu penso que ela mostra, desde logo, aquela coisa revolucionária dela se autorretratar. De ela própria ser protagonista, É extraordinária. É uma mulher, uma pintora, que extravasou todas essas situações traumáticas da sua vida e que se realizou através da criação artística e todos os elogios que possam ser feitos a esta pintora são poucos.
Eu queria voltar ao John Stuart Mill, porque estive a pesquisar um bocadinho sobre o contexto em que o livro foi lançado, em 1869, e mais coisa menos coisa dizia-se à época que as mulheres eram moralmente superiores aos homens. Daí tinham que ser protegidas e mantidas em casa, e o livro vem romper com isto. Isto é uma coisa que não se ficou por este século.
Não, aliás, no nosso, ao longo deste nosso podcast, nós temos tido esta preocupação de falar de alguns territórios por esse mundo fora, onde as mulheres ainda estão, infelizmente, nesse patamar que tu acabaste de descrever. O que torna John Stuart Mill uma figura crucial, não apenas as palavras e a força do argumento, é o facto dele próprio ser um dos grandes intelectuais do século XIX, esse seu lado, essa sua força, também lhe dava uma voz ainda mais, maior alcance. E o facto de John Stuart Mill ter abraçado um texto que ainda hoje pode ser lido e nós percebemos perfeitamente o que é que está ali a ser discutido, acaba por, de forma fundamentada, como aliás é seu timbre, desconstruir todo esse tipo de argumentos e de mostrar que as mulheres tinham tanto direito ao voto como os homens. Vê-te bem.
É, mas que loucura.
Que loucura. Foi aqui que isto começou tudo a ir pelo cano abaixo.
E pelo cano abaixo, como se diz em ciência política, toda
Exato.
A gente sabe. O território britânico, e não só, foi palco de lutas pelos direitos das mulheres e lutas pelo direito do voto, que curiosamente acabou por aparecer primeiro numa ilha muito distante da sede do Império, na Nova Zelândia, em 1893. As mulheres começaram a votar na Nova Zelândia, portanto, 20 e picos anos depois do
livro. As mulheres brancas.
As mulheres brancas,
porque
claro.
Porque as aborígenes nem penses.
Também não é como se existisse.
Também não
né?
se pode
na
ter
verdade,
tudo, não é?
Pois
claro.
Mas isto, portanto, foi uma luta e um postulado que demorou muito tempo a ganhar raízes e que foi necessário uma luta acirrada e feroz para que ganhasse corpo.
É, nós muitas vezes não temos a noção do quão difícil, tortuoso, daquilo que estas mulheres e estes homens tiveram que sofrer na pele. Os insultos, as caracterizações, o ridículo, aquelas conversas do costume, é uma histérica, é alguém que não pode ser, é muito emotiva, não é? Como se a emoção fosse um assunto. Este processo é um processo extremamente, ao mesmo tempo, é violento do ponto de vista psicológico, evidentemente, mas também é violento do ponto de vista físico. E estas sufragistas, é verdade, a Nova Zelândia da nossa Jacinta foi precursora, a própria Austrália também vai avançando, mas é sem dúvida, quer a questão britânica, quer os Estados Unidos da América, são aqui os dois países fundamentais. E aqui os Estados Unidos da América, é a partir de 1919, no caso britânico, o movimento das sufragistas, a família Pankhurst, é todo um tema, não é? É toda a gente envolvida nesta causa e, apesar de todas essas dificuldades, conto com a própria Primeira Guerra Mundial, que também é aqui um ponto importante, porque tiveste há toda uma geração de homens que está nas trincheiras, uhum. não é? E muitos deles não
e
vão
muitos
voltar.
Muitos deles não voltam, sim.
Ou voltam em condições totalmente psicologicamente, fisicamente destruídos, diferentes. E, para além disso, as mulheres ocuparam aqui esse espaço laboral. Mas, sobretudo, porque aquilo que vai fazer a diferença neste movimento é a decisão do próprio movimento de ser patriótica em primeiro lugar e sufragista em segundo. Ou seja, de ter percebido que o que estava em causa era a sobrevivência da pátria, do Estado, e, portanto, isso acabou por fazer com que todo este o movimento fosse tornado uma realidade. Ainda assim, como estas coisas nunca são fáceis, a realidade foi gradual. Porque, primeiro, em 1918, deu-se o direito de voto às mulheres acima dos 30 anos. Achou-se que até aos 30, pronto. E a partir...
Podia não ter juízo.
Claro, devia ser justamente essa a forma que muitos, deputados, muitos MPs, Members of Parliament, pensaram. E depois, 10 anos mais tarde, em 1928, então sim, acabámos por estar em igualdade de circunstâncias com os homens, e todo este processo, seja nos Estados Unidos, seja na Grã-Bretanha, porque eram dois países fundamentais, acabam por ter aqui o tal impacto sistémico, são absolutamente interessantes. Depois também tens um exemplo da Dinamarca, em 1915, a própria, agora ia dizer Holanda, mas tenho que me corrigir, porque é Países Baixos.
São os Países Baixos.
Ora, aí está. E este é um contexto, mas há aqui tantos avanços e recuos. Não foi nada linear e tiveste muitas cisões, muitas diferenças. Devemos recorrer à violência ou não? Para voltar, aliás, a um ponto que nós temos aqui discutido. Houve aqui um conjunto de interrogações e há aqui, de facto, uma... A mim, o que mais me impressiona ao longo de todo este processo é a persistência. O pensar pode não ser amanhã, mas talvez as minhas filhas possam beneficiar desta evolução. É extraordinário.
E, a propósito, aliás, da violência, houve Emily Davison, que foi atropelada pelo cavalo do rei.
Ela foi auto-atropelada, não é?
Auto-atropelada, não é? Porque ela foi uma espécie de... Fez-me lembrar, quando estava a ler sobre ela, fez-me lembrar aquele homem tunisino que simulou, quando começou a Primavera Árabe, que desencadeou consequências muito diretas, não necessariamente boas, como acabamos por perceber depois, mas parece que às vezes o exemplo de uma pessoa, apesar das dinâmicas coletivas... E das sociedades, parece que uma pessoa é capaz de criar uma chispa e de dar força a um movimento que poderia não ter a mesma força se isso não tivesse acontecido.
Podemos lhe chamar mártires, podemos lhe chamar líderes, de certa forma, mas há momentos que marcam uma história que conseguem, de uma maneira muitas vezes nem sequer explícita, de colocar em cima da mesa o sofrimento, as dificuldades, a falta, o não ter horizontes, o não ter expectativas e ter imenso potencial e não o poder concretizar. E por vezes é através desses momentos que tu és capaz de catalisar todo esse percurso. Mas uma coisa precisa da outra. Tu precisas da consistência, precisas da estrutura, precisas de chegar a públicos ou a setores diferentes da sociedade. E este movimento das sufragistas é toda uma história interessantíssima.
Só podia acontecer nesses dois países anglo-saxónicos, esta força. Porque estes dois países, sociedade civil mais forte, qual é a explicação?
Ainda bem que tu agora, que já vamos avançados, tu não me vais pedir a tese, não é?
Não vou,
uma
não
tese
vou.
Sobre. Pronto, é uma opinião. Muito bem. A força da sociedade civil e o facto destes dois países também já estarem bastante avançados em matéria de alargar o sufrágio masculino. Aliás, essa é um dos aspectos que torna a luta destas mulheres ainda mais forte. Porque o sufrágio, por exemplo, em Inglaterra era censitário, ele depois vai sendo alargado e tu aí és colocado perante uma evidência. Então, alarga-se e nós? A tua exclusão é ainda mais evidente. Mas eu diria que tem a ver com, apesar de todas as suas imperfeições, uma sociedade civil mais ativa, mais forte, e na qual as mulheres tiveram um espaço, um espaço público onde falar, onde se associar, onde escrever, onde se manifestar.
vamos continuar no território anglo-saxónico para falarmos de uma figura que tu acarinhas muito, e da qual se calhar a pior coisa que se pode dizer é que era a mulher do presidente Roosevelt.
Fico doida.
Não é?
Mulher. Imagina... ou viúva, fico doida.
A consorte do FDR, Eleanor Roosevelt. E queres falar dela com certeza com vigor, enquadrando o papel dela e contando um episódio que é bastante sintomático, que faz uma perfeita síntese da figura de que estamos a falar.
É, olha, eu nunca perco uma boa oportunidade, ou eu nunca perco uma oportunidade em geral, para falar de Eleanor Roosevelt. Temos que ter em conta desde logo a sua história. Ela nasce na nata da nata da sociedade, a família Roosevelt. Ela é prima distante daquele que depois vai ser seu marido. Ela é sobrinha do presidente Theodore Roosevelt, ou do anterior presidente, que aliás... É toda uma figura interessantíssima também. No fundo, ela vai acabar por casar com outro Roosevelt. Estamos a falar de uma família que, aos olhos do que é a sociedade norte-americana, não pode ser
mais elitista, não é? De alguma maneira.
Mais de elite. Uhum. Elitista é que não é. Mais de elite. Ela tem um papel extraordinário. Ela tinha uma coluna na imprensa. Ela toca em todo um conjunto de questões quentes, duras, desde logo a discriminação racial, a questão das mulheres. E ela depois da morte do seu marido, ela vai fazer um percurso internacional. É por causa dela, pelo ritmo que ela vai imprimir às reuniões, que deixava os delegados à beira de ataques de nervos. Mas foi assim que ela conseguiu que tivéssemos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e depois vai olhar para um conjunto de causas, que são causas que são absolutamente fundamentais do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Mas o episódio, há muitas coisas sobre esta mulher que eu não posso reiterar mais, o quão interessante foi esta vida, é o episódio que tem lugar em 1939. Ora bem, este episódio, Eleanor Roosevelt... estava muito contente porque uma tal de Marian Anderson, uma cantora de música, uma cantora clássica que era muito famosa, estava a fazer uma tour, queria no fundo fazer um concerto, um recital em Washington, e há aqui um pedido a uma sociedade da qual Eleanor era membro, porque eles precisavam de uma sala que tivesse condições e que albergasse muitas pessoas. Esta Marian Anderson não era branca, e desde logo isso vai ser aqui um problema, não aos olhos de Eleanor, mas aos olhos de outros. E uma figura interessantíssima, outra figura que nós conhecemos pouco, e ela, esta sociedade, as chamadas Daughters of the American Revolution, eles pedem a sala, e esta sociedade, que não achava bem que houvesse esta mistura, aos seus olhos, a segregação racial era a forma de atuar, e recusa a sala a Marian Anderson. E Eleanor Roosevelt escreve uma cartinha, que está, aliás, um rascunho, ou um dos vários rascunhos com os rabiscos dela, que está no museu / biblioteca / tudo desta dupla Franklin Delano Roosevelt e Eleanor Roosevelt, em Hyde Park, portanto, a propriedade da família, e ela escreve uma cartinha à presidente desta sociedade e ela, e eu agora vou citar em inglês, porque eu tenho pena de traduzir e de não apanhar, ela no fundo diz assim: My dear Mrs. Henry M. Roberts. Logo aqui, my dear, não ficamos prontos. I am afraid that I have never been a very useful member of the Daughters of the American Revolution. So I know it will make very little difference to you whether I resign or whether I continue to be a member of your organization. Não, aqui vai, portanto, diz logo
uma saída com elegância.
Uma saída com elegância. However, I am in complete disagreement with the attitude taken in refusing Constitution Hall, a tal sala, to a great artist. You have set an example which seems to me unfortunate. And I feel obliged to send you, to send in to you my resignation. E agora vem o parágrafo bomba. E ela diz: you had an opportunity to lead in an enlightened way. And it seems to me that your organization has failed. Tau! I realize that many people... Ela era assim, direta. Mm-hmm. I realize that many people will not agree with me. Sociedade norte-americana, nesta altura, ainda está bastante dividida. But feeling as I do, this seems to me the only proper procedure to follow. E depois despede-se. Very sincerely yours, tal. É genial. Os nossos ouvintes vão-nos desculpar
as citações em inglês,
mas traduzir esta carta é... ela toma uma atitude. Ela manda, no fundo, as Daughters of the American Revolution passear.
Uhum.
E a Marian Anderson, com a sua voz extraordinária, ela própria uma pioneira,
sim, porque os negros deviam estar ali no jazz e no blues, mas não deviam atravessar a ópera, não é?
Música clássica.
Isso é que era bom.
Coisas sérias, europeias e tal. Não, isso não podia ser. Portanto, ela própria também é uma pioneira que teve que aturar muita injustiça ao longo da vida. E este papel desconcertante da Eleanor vai ajudar a desbloquear, pois também há aqui outras figuras importantes, não pensem que isto foi tudo, foi só apenas a Eleanor em ação. E o que é que vai acontecer? A Marian Anderson vai fazer isto onde? Onde? Onde é que poderia ser? Nas escadas do Lincoln Memorial, portanto, o monumento a Abraham Lincoln, este pequeno evento atraiu cerca de 75 mil pessoas. E com este episódio... eu penso que nós conseguimos mostrar como, de facto, há momentos em que a liderança e o papel, a preocupação, a atenção ao precedente, à vergonha que isto era, em 39. Nós ainda estamos, depois virão aqueles que, de facto, vão pôr esta luta mais em marcha. Mas Eleanor Roosevelt, por isto... Meus caros ouvintes, é a pontinha do iceberg. A vida desta mulher é absolutamente extraordinária.
Fica esta nota extraordinária, realmente num momento muito precoce da luta pelos direitos civis, que aliás nem existia com esse nome, não é? E com a segregação ao rubro, digamos assim. Eu agora gostava de virar para o nosso lado do Atlântico.
Olha, e agora, se tu me permites,
uhum.
Eu gostava de trocar aqui os papéis.
Muito bem.
Porque este é um podcast, Mulheres e a Política, e no fundo és tu que faz as perguntas todas, não é?
Eu estou ao comando, no fundo, não é? Como é o nosso hábito?
Ou eu deixo de comandar, também pode ser esta a vertente. Mas olha, Pedro Vieira, para ti, que mulheres é que tu gostarias de destacar, portuguesas, neste século XX, nestas matérias das mulheres e a política?
Há uma que é absolutamente obrigatória e extraordinária. Cumpre aqui um papel um bocadinho ingrato de fazer de símbolo de uma série de mulheres até contemporâneas dela, mas que é inevitável falar especificamente sobre a Carolina Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo, para os amigos. Hoje em dia, nome de hospital na zona de Loures, justiça feita muito tarde, aliás.
Exatamente.
Beatriz Ângelo, que nasceu no século XIX, no seio de uma família com tendências liberais e antimonárquicas, e que teve um percurso absolutamente extraordinário. A família mudou-se para Lisboa quando ela ainda era estudante daquilo que seria o equivalente ao ensino secundário, ou coisa parecida. Entrou, na altura, para a Escola de Medicina de Lisboa, e depois de ter sido aluna de figuras, que não sei se já terão ouvido falar delas, mas Alfredo da Costa, Miguel Bombarda, Corri Cabral, Ricardo Jorge, foram todos contemporâneos.
Curiosamente é tudo nome de hospitais, não é?
Curiosamente tudo nome de hospitais.
Hospitais, maternidades, institutos.
Foram todos professores da Beatriz Ângelo. Ela, aliás, trabalhou depois sobre a direção do Miguel Bombarda no antigo Hospital de Rilhafoles, e que acabou por ganhar o nome do seu comparsa republicano, acho que lhe posso chamar assim. Ela tem uma formação cívica muito forte desde muito cedo, por intermédio da família, depois dos contactos em Lisboa, e acabou por ser, além de ser a primeira cirurgiã portuguesa de sempre, a primeira mulher a operar, a ter acesso a uma mesa de operações e de provocar um grande escândalo por ser cirurgiã no Hospital de São José, foi também a primeira mulher portuguesa a votar. E como é que ela conseguiu isto? Num contexto da Primeira República, em 1911 houve eleições para a Assembleia Constituinte e Beatriz Ângelo, digamos que se socorreu de um subterfúgio para conseguir votar. Porque o que é que a lei dizia? Os inflamados republicanos da altura, com quem eu tenho afinidades, aliás.
Não, eu aqui gostava, antes que fique aqui alguma dúvida no ar, eu sou republicana a 100%.
A 100%.
Só registar, não vais tu começar já a inventar.
Não, nada disso.
Para o meu lado.
Os nossos compatriotas da Primeira República tinham alguns problemas com a cidadania e um deles era...
Tão elegante. Agora foste extremamente elegante.
Uma das coisas que eles puseram em letra de forma na lei foi que quem poderia votar eram os chefes de família para a Assembleia Constituinte. Ora, o que é que tinha acontecido com Beatriz Ângelo? Tinha ficado viúva antes da implantação da República, o que fez com que ela, provendo o sustento à sua filha, fosse a chefe de família da sua casa. Portanto, sozinha, ganhando o seu dinheiro como cirurgiã do Hospital de São José, era a chefe de família e assim foi a primeira mulher a votar em Portugal, usando este loophole, como dizem
Ai,
os ingleses.
Ai, que bonito!
Não é? Esta frecha na lei portuguesa
esta
da altura.
Lacuna,
que teve
será?
Esta lacuna, que teve uma consequência curiosa, que foi, imediatamente, a lei foi mudada e, a partir de 1913, podiam votar os chefes de família do sexo masculino. Portanto, ela foi pioneira, mas rapidamente lhe cortaram as vasas. É curioso, todo este percurso é extraordinário, de facto, e quase único. Ela teve a ajuda e a colaboração de outras mulheres na altura, como Adelaide Cabete, por exemplo, mas uma mulher tão empenhada na causa republicana acaba por ser torpedeada pelos seus companheiros e por uma série de gente que perfilhava dos mesmos ideais que ela e que o pai dela também perfilhava desde muito cedo. Tanto que ela fez parte de uma Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, ainda no tempo da monarquia, mas acabou, como é próprio do republicanismo e também da esquerda, tenho que reconhecer, acabou por embarcar numa cisão, como é esperado destas pessoas progressistas, e, portanto, acabou por, e vou ler para citar bem, estar na fundação da Associação da Propaganda Feminista.
Bem!
Uma coisa que estava tudo no nome.
Ah, eu gosto imenso desse nome.
Infelizmente, a Beatriz Ângelo morreu muito cedo, morreu com 33 anos, claramente de fadiga, coisa que estava... É quase como se tivesse escrito, ela própria escreveu sobre isso, sobre o cansaço que sentia na altura, e acabou por morrer de infarto aos 33 anos, provendo que a filha não ficasse sem subsistência e dando ordens expressas que não houvesse luto nem dos adultos, nem da própria filha, quando ela partisse desta para melhor. Portanto, deixou esta mensagem de lucidez e este exemplo, que é absolutamente extraordinário, mas que não deixa de ser curioso ter sido, entre aspas, atraiçoada pelos seus camaradas republicanos. Ela que, segundo descobri na pesquisa para este episódio, participou no fabrico das bandeiras verdes e vermelhas que se estavam a preparar secretamente para o 5 de outubro de 1910.
Portanto, tu quanto mais contas...
Quantos mais pormenores, mais extraordinário
mais dor eu sinto.
Nota. Depois, dou aqui um pequeno salto de umas décadas para 1972 e para um mundo que me é caro, um mundo editorial. E em 1972 foi lançado um livro seminal chamado Novas Cartas Portuguesas, escrito por três mulheres, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, editado por uma mulher, Natália Correia, nos seus estúdios Cor.
Ah, que bom, que bom.
E um livro que, ao fim de 3 dias, estava proibido.
O que significa portanto, que tinha muita substância.
Com certeza. Vivia-se então a primavera marcelista, de abertura, como às vezes se diz. E, portanto, ao fim de 3 dias, e não de um, o livro estava proibido.
Eles acordaram tarde.
Acordaram tarde. E, nessa altura, entenderam que o livro era pornográfico e contrário à moral da altura. Estou a citar, não estou a especular. E, portanto, foi retirado do mercado e elas foram processadas. Portanto, depois houve um famoso processo judicial à conta disto, no qual a editora também foi processada. Aqui aproveito para fazer uma sugestão de um conteúdo da cultura pop, que é a série Três Mulheres, que foi produzida pela RTP, que já tem uma temporada. Não sei se ainda está no RTP Play ou não, mas que vale muito a pena ver. As Três Mulheres são a Senua Bocassis, a Natália Correia e a Vera Lagoa. Isto tem, inclusive, a ser feito uma segunda temporada e há uns lamirés sobre este episódio. Mas o processo acabou por terminar no dia 7 de maio de 74. Portanto, já com o regime caído, acabou por ser anulado.
Mas houve aí uma coisa que aconteceu alguns em abril, não
Houve aqui um episódio. Houve um episódio no dia 25 de abril de 74 que veio baralhar um bocadinho as coisas. E, portanto, passado 11, 12 dias, o processo acabou por ser arquivado. E elas foram à sua vida, livres, e podendo republicar sucessivamente as novas cartas portuguesas e podendo falar livremente sobre assuntos como a guerra colonial, ou o adultério, ou a subordinação da mulher, que eram temas deste livro, à época que provocou tanto alarido.
Muito bem, Pedro, nada mal para entrevistado.
Nada mal.
E eu, pegando aqui nesta tua ideia, gostava de falar de outras três Marias. Desde logo, a Maria José Nogueira Pinto, a líder de uma bancada parlamentar, a Maria de Lourdes Pinto Silgo, primeira ministro, e também uma Maria, entre aspas, se é que posso dizer assim, muito especial, Maria Barroso. Uma mulher extraordinária, com uma atividade, uma forma de estar, que é um exemplo para todas as mulheres, eu diria. E gostava de também aproveitar, num registro até para um público diferente, de sugerir um livro da Maria do Rosário Pedreira.
Mais uma Maria.
Mais uma Maria, com a ilustração de Elsa Martins. É um livro dirigido às camadas mais jovens, sobre as grandes mulheres portuguesas, e vai desde a grande padeira, não é? Não podia deixar de passar, a ferreirinha, tantas outras, que é para quem queira fazer a ponte com os jovens, com os seus filhos, com as suas filhas. Este é um livro que está pensado justamente para este público, e portanto fica aqui também esta minha recomendação.
Muito bem.
E agora? Porque se tu julgas que estás livre, não estás?
Não estou, mas estamos muito perto do fim.
Estamos
já
muito perto do fim. Eu queria te perguntar, olhando para o mundo hoje, se há alguma mulher na ou da política que tu admiras, que tu pensarias como um exemplo?
Ah, e agora vou voltar, tinha prometido. Vou voltar ao Médio Oriente, como tinha dito há pouco, de uma forma que se calhar inesperada para ti, porque eu venho com a minha veia coletivista muito forte neste momento.
Então.
Muito coletivista. E não vou escolher uma mulher, mas vou escolher um coletivo. E o coletivo dá pelo nome de YPJ, e o que é que esta sigla quer dizer? Quer dizer Unidade de Defesa das Mulheres. E quem é esta Unidade de Defesa das Mulheres? São as mulheres curdas que combateram ferozmente o Estado Islâmico na Síria, que tiveram um papel importantíssimo em não deixar cair a mítica cidade de Kobani, na Síria, e que são umas mulheres absolutamente extraordinárias. Eu achei que realmente preferia saudar este coletivo do que uma mulher só, não só pelo percurso que elas têm tido, porque elas não combatem só desde que o Estado Islâmico apareceu nesta zona.
Não, combatem bem mais cedo.
Combatem bem mais cedo, inclusive contra a ditadura de Saddam Hussein na zona do Kurdistão, que pertence ao Iraque. Portanto, o Kurdistão não tem uma existência legitimada, não é? Está espalhado por vários países da zona.
É aquele caso que nós usamos como uma nação que não tem um Estado. Não está representada por um Estado.
E, portanto, elas estão habituadas a trabalhar no conflito, a trabalhar na guerra desde muito cedo. E há uma dimensão muito curiosa. Em primeiro lugar, o clique da luta contra o Estado Islâmico. Houve um recrutamento excepcional de mulheres nesta altura, porque elas tornaram-se um alvo do Estado Islâmico preferencial, porque começaram a ser raptadas e a ser usadas como escravas sexuais, e isso foi um incentivo muito grande a que muitas mulheres decidissem lutar de armas na mão, não retoricamente, mas de armas na mão, protegendo, de alguma maneira, bolsas de civis desse tipo de agressão do Estado Islâmico. E depois, porque tem realmente um historial em que a luta de armas na mão faz parte de uma tradição de emancipação e de marcar uma posição de afirmação social que diz: nós não somos menos do que vocês e nós defendemos a nossa pátria sem Estado, tão bem como vocês. Isso é absolutamente notável, tem uma história já de décadas e acho que está para durar. Agora, Raquel, devolvo-te a bola.
Devolves-me a bola, depois deste golo maravilhoso. Eu teria aqui duas escolhas, mas só vou escolher uma. Há uma líder que eu aprecio muito, que é a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, uma mulher que quebra todo um conjunto de barreiras e ideias feitas sobre sociedades de matriz confucionista e tal, e todo um conjunto de barreiras importantes, mas de quem eu quero falar, ou de quem eu vou falar, quem eu escolheria, uma nigeriana, de seu nome Ngozi Okonjo-Iweala, que é atualmente a diretora-geral da Organização Mundial de Comércio. Parece uma coisa pouca, parece uma coisa pequena, é a primeira mulher, a primeira africana a ter este lugar que é fundamental para tratar do quê? Tratar das questões comerciais e todo um conjunto de temas que parecem assim light, suaves, mas que são quentes, duros e que têm um impacto na vida de todos nós. Esta mulher tem um percurso absolutamente extraordinário, uma carreira intelectual, foi ministra das Finanças em alturas muito difíceis, em que teve que reestruturar dívidas, combater a corrupção e outras coisas, esteve no Banco Mundial, vinda da Nigéria, atravessou aquele conflito que foi a tentativa de secessão do Biafra, onde ela, aliás, passa bastante mal, porque ela justamente pertence a esse grupo étnico, os Igbos, e, portanto, ela aqui esteve na mira em muitas situações. É muito interessante o percurso dela, porque ela não é só uma mulher que faz as coisas, que é capaz de pôr tudo em marcha. É também uma mulher que, pelo seu percurso pessoal, familiar, profissional, tem um mérito extraordinário. Não querendo aqui, tal como me custa quando dizem Eleanor Roosevelt, a viúva do presidente, também me custa quando falam de Ngozi, se é que falam, dizendo que, pois, a primeira mulher e a primeira africana à frente de... não querendo minorizar esses dois pontos, porque são importantes, ela é de facto pioneira. Ela tem uma das pastas mais difíceis, vai estar no centro de tudo da tempestade entre os Estados Unidos e a China, e é uma mulher com um currículo, com uma vida, com causas como, por exemplo, que ela abraçou de forma total, como a importância da vacinação das crianças e da melhoria das condições de vida de tantas crianças por esse mundo fora que nós nem sequer conseguimos imaginar.
Muito bem, Raquel, este episódio merecia um director's cut e fazermos um episódio extra, porque tantas mulheres e tantas histórias ficaram de fora, mas até ao próximo episódio.
Até ao próximo.
Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.